Bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. A nossa agenda hoje tem, de facto, alguns episódios ou algumas caixas altas um bocado tristes, lamentáveis, e outras nem por isso, mas vamos ver se conseguimos juntar também aqui algumas boas notícias. Ora bem, de facto, a nível nacional, este último mês e particularmente em crescendo, em escalada até hoje, tem sido dominado pelas contestações, pelas indignações, pelas reivindicações de algumas classes profissionais. Particularmente a educativa, particularmente com os professores à cabeça. Ora bem, eu acho que é preciso também desmistificar algumas coisas, e embora, digamos, a quem é competiria desmistificar, naturalmente ao Governo, naturalmente ao Ministério da Educação. Contudo, eu acho que talvez façam bem em não tirar gasolina para a fogueira, conduzir o processo negocial. Um dos aspectos um bocado sui generis desta greve é que ela está a acontecer, ou esta greve com uma modalidade um pouco estranha de ser aos pedacinhos, ser um puzzle, para dar ideia de que é contínua e que já dura. Já dura aí, que é contínuo há um mês seguido, não é verdade? Portanto, as greves estão a ser partilhadas pelos diversos distritos, algumas horas no início dos períodos letivos, assim dá a ideia, preenche o mapa das notícias para o dia inteiro e dá uma comunicação social, acaba por transmitir a ideia de que os professores não estão a trabalhar há um mês. Portanto, não é verdade e valha-nos isso. Mas, por outro lado, há uma série de questões que penso que nos terão feito, a quem tem dedicado alguma atenção a este aspecto, nos terão feito pensar um bocado e que há aqui mistificações, há aqui gatos a fazerem-se passar por lebres e do conjunto das questões reivindicativas. Há uma ou duas que são pertinentes, são urgentes, são atendíveis e exatamente são essas que estão a ser negociadas por aquilo que transpira dos assuntos das reuniões entre o Ministério e os sindicatos, são aquelas que o Governo está a pegar. Outro conjunto de situações não são nem atendíveis, nem são justas no panorama laboral global que tem o nosso país. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A progressão automática na carreira. Ao fim de 6 anos passa para o escalão tal, ao fim de 6 anos passa para o escalão tal, ao fim de 6 anos passa para o escalão tal. Acho que é um privilégio, seria um privilégio de classe, exclusivo. Ninguém progride na carreira por ter feito 6 anos, independente da maneira como fez. É por mérito, por novas funções, por novas responsabilidades, por processos às vezes de avaliação, se tiver que ser, mas isto de progredir na carreira apenas porque ao fim de 4 anos, ao fim de 3 anos, subir um escalão automaticamente, ter progressão salarial, isto é um convite à mediocridade. Portanto, não é um resquício que vem de trás do tempo da burocracia do Estado Novo, e que ainda não se conseguiu desmontar, e tem que ser desmontado. E não é por aí que, eu recordo-me que no governo de José Sócrates tentou-se mexer nisso e foi que o Carmo e a Trindade. Mas independentemente do Carmo e da Trindade caírem nos grandes terremotos, e caíram em 1755, o que está mal tem que se corrigir. E isso não está certo. Reforma mais cedo que outros setores. Então, isto era, se for atendível, levanta-se, veja-se o que está a acontecer em França. Absolutamente, em França é absolutamente necessário que a reforma seja ajustada em função daquilo que é a esperança de vida média das pessoas, tal como em Portugal já foi. Eu penso que, portanto, os franceses têm uma maneira muito própria de contestar, e aquilo vai dar mesmo muita fervura, vai dar mesmo muito vandalismo, vai dar muita contestação pura e dura, quase a roçar as vandalizações, mas ou há sustentabilidade e segurança social para as gerações futuras, mexendo agora em alguns parâmetros de cálculo, ou então não haverá. Eu posso falar bem porque sobre um assunto que eu me tornei especialista. Formei-me há cerca de um mês, com 77 anos e meio. Portanto, eu, com 67 anos e meio, perdão. Eu trabalhei mais cerca de um ano do que aquilo que seria a idade normal de reforma. E sinto-me bem. Foi preciso, fui útil à minha entidade, porque não? Portanto, estávamos a falar na questão dos professores, já falámos da produção de carreira e a questão da reforma, precisamente as situações de reforma. Não, a reforma em parâmetros, em condições exatamente igual, se as pessoas é uma atividade com desgaste, todas são. Ou a pessoa A ou a pessoa B pode fisicamente ficar mais debilitada. Em todos os setores, a pessoa A ou a pessoa B pode ficar fisicamente mais debilitada com a idade. Não é regra geral. Não é para pegar num ou noutro caso muito emblemático que depois se vai generalizar para toda a gente. Um professor maduro de 64 ou 65 anos tem a obrigação de ser um excelente profissional ao nível da comunicação, de experiência de vida e de metodologias pedagógicas. Muito mais do que um professor de 25 ou 30 anos. E, portanto, não podemos desperdiçar os velhos mestres da que a história nos ensinou terem contribuído imenso para a transmissão das culturas, das tecnologias, foram anciãos. A experiência de vida é, de facto, fundamental e faz parte do conjunto de instrumentos pedagógicos que podem ser utilizados. E, portanto, esta história de reivindicar uma reforma antecipada ou uma reforma mais cedo, penso que é uma questão a ser desmistificada. Outra é o tempo de congelamento que tiveram de progressão nas carreiras. Todos tivemos. Se descongelam para os professores, porque é que não vão descongelar para mais 4 ou 5 milhões de portugueses que entre 2009 ou 2010 e 2016, ou 2015, 2016, estiveram sem qualquer tipo de progressão, sem qualquer tipo de ajuste salarial, alguns deles, muitos de nós, eu pessoalmente sou um desses casos, mas conheço muitos outros para além de mim, não fui caso isolado, não fui caso único, regredimos na remuneração que tínhamos entre 2010 e 2015. E, portanto, esta questão do descongelamento de 6 anos, não sei quantos dias e mais umas horas, e não sei se fizeram o cálculo aos minutos e aos segundos, é ridículo e é um assunto que não dá para gerir, não dá para ser atendível. Portanto, não é iníquo porque não dá para fazer o mesmo para mais 5 ou 6 milhões de portugueses. Finalmente, as questões do tempo de trabalho fazem contas e continhas para justificar que trabalham muito. No fundo, uma boa parte dos professores tem 14 ou 15 horas de letivas por semana. É pá, que tenha o tempo equivalente em outro tipo de atividades de preparação, de relatórios, de preparação, de testes. Os testes são para aí duas vezes por cada trimestre, que seja, que, não sei, que no final resulte o dobro, que resulte em 28 horas. É um horário de marajá, é um horário de... é preciso ter em conta que as férias são 22 dias por semana, não são dois ou três meses. E, portanto, há aqui uma classe que, no fundo, está a lutar por manter, por recuperar ou por reforçar privilégios. Agora, também quero dizer que a questão das deslocações e da precariedade de trabalho é uma situação, são situações que têm que ser obrigatoriamente resolvidas. São injustas, penalizam os professores e essas têm que ser a solução. E penso que são essas que estarão em cima da mesa em termos de discussão. E devem ser levadas com medidas ao mais longe possível de solução, com soluções rápidas, com soluções imediatas e eficazes, porque não é aceitável que, por sistema, um professor não consiga alcançar a sua estabilidade de prestação de serviço, a sua estabilidade laboral o mais rápido possível, sem danos familiares, sem custos adicionais, como aqueles que resultam de grandes deslocações para fora da sua zona de residência, onde está sediado com a sua família. Estas situações, tiro o chapéu pela pressão, quanto mais pressão se fizer, deve ser feita, porque é urgente serem resolvidas. O resto, acho que há que desmistificar, e é por isso que dizem que o Ministério não negocia de modo sério, porque não atende reivindicações, como, por exemplo, as questões da reforma, como as questões da progressão automática da carreira, como as questões do... Quer dizer, todos os professores deviam chegar ao topo da carreira com remuneração. Em qualquer organização, seja pública ou privada, há um número relativamente limitado. 4-5% dos efetivos que estão associados a cada organização, seja pública ou privada, chegam ao topo da carreira. Os outros não chegam. Não é por má vontade, é por razões diversas. É porque não têm o desempenho suficiente, não tiveram as oportunidades, não se mantiveram em progressão de competências. Eles próprios entraram em áreas de comodismo e, portanto, não é por terem tempo de casa que hão de subir para o topo da carreira. Associado a isso, todos nós percebemos, há que existir outro tipo de critérios de competência, de produtividade, de capacidade, de espírito de iniciativa, de atualização técnica e cultural permanente. Que não estiver disposto a isto, não vai, optou por não privilegiar a sua carreira, porque optou, sei lá, olha, optou pela praia, por exemplo. Não vai chegar ao final da carreira por passar aqueles anos automaticamente. Pronto, acho que no meio de tudo isto, aquilo que estamos a acontecer é, com esta greve de professores, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão a fazer a sua prova de vida. Pronto. Preciso. Vamos mudar de assunto, porque é preocupante para todos nós, é chocante. De facto, o terremoto no sudeste da Turquia e no norte da Síria. É uma região que ciclicamente é fustigada. Nós por cá também temos legiões que ciclicamente, embora períodos mais largos, mas também são fustigadas e portanto, lá é chocante. Saúdo a onda de solidariedade internacional que se está a gerar e tenho receios de que os números finais possam aproximar-se de qualquer coisa como 30 mil mortos ou qualquer coisa assim. Porque aquilo que nós vemos de devastação, a hora que aconteceu, às 4 da manhã, o segundo terremoto que aconteceu cerca de 12 horas depois e que foi quase tão forte como o primeiro e, portanto, em cima do abalo, As consequências do segundo, embora não sendo tão forte, poderão ter sido mais devastadoras, porque metade do serviço de distribuição já estava feito. E, portanto, há ali muita gente enterrada viva. É uma alegria quando, passado 3, 4 dias, ainda se resgata mais uns bebés, mais um senhor, mais uma senhora, mas há, de facto, ali debaixo daqueles escombros, um gigantesco cemitério. E, pronto, isso é chocante. As forças da natureza são assim. A natureza é bela, é fantástica, é a nossa mãe, é a nossa casa comum, mas, portanto, como em todo lado, não é perfeita, não é quieta, e isto para já não falar no que é outro nível fazemos de perturbação da estabilidade ambiental, mas no caso dos terremotos é uma força que está para além daquilo que muitas vezes é o nosso entendimento. É uma área científica que muito se tem investido, mas que ainda não está completamente entendida para chegar ao ponto de poder haver alguma previsibilidade. Agora, cá levantou-se, na sequência disto, questões sobre como é que nos podemos defender, como é que podemos prevenir, os edifícios são antissísmicos, não são antissísmicos. De facto, a questão não é nova, não é? Basta recordar que na sequência do terremoto de Lisboa de 1755, a Baixa Pombalina foi construída com uma tecnologia que à época era avançada, que era a construção dos edifícios em gaiola, com estruturas travadas sob forma de gaiola. Naquele caso utilizava-se ainda madeira, de troncos, mas hoje utiliza-se a disposição das estruturas de tão armado com essa forma, com essa tecnologia da gaiola. Surge ainda mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, uma outra tecnologia que é apoiar edifícios, particularmente os edifícios que são críticos para a comunidade, como por exemplo logo à cabeça os hospitais, sobre uma estrutura inicial, que separada do edifício em si por sinoblocos que absorvem energias e que não transmitem vibrações ao edifício em si. Só há casos pontuais assim já aplicados no mundo. Neste caso temos um exemplo em Portugal, nos Açores. E de facto aquilo que se discute é se o hospital, o novo Hospital do Espírito Santo, se vai ou não seguir essa metodologia, se formos a tempo, e vamos, estamos a tempo, está tudo por construir, ajustar o projeto. O Presidente da República está a fazer a sua magistratura de influência, penso que o Ministro da Saúde está sensível à questão, na generalidade o Governo estará, e portanto esperemos que se puder ser aplicada a melhor das tecnologias para prevenir, porque Lisboa é, de facto, uma zona sísmica. Gostaria ainda muito rapidamente de falar da questão da Ucrânia. Claramente estamos a iniciar uma nova fase do conflito. Dentro de duas semanas cumpre-se um ano sobre a agressão, o início da agressão russa, sobre a invasão. Todos os sinais indicam que a Rússia quer festejar esse aniversário com um gigantesco fogo de artifício que vai levar mais destruição. A Ucrânia neste momento está mais apetrechada e mais prevenida, mas isto vai entrar em escalada, claramente, e estão-se a desenhar, à semelhança do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, dois eixos distintos. O eixo russo-sino-Coreia do Norte, Rússia-China-Coreia do Norte, por um lado, e um conjunto de aliados, muito vasto de aliados, por outro. e a coisa só tem as condições todas reunidas para vir a correr, para termos nos próximos meses ou anos coisas a correrem muito mal, em termos de humanidade, em termos de posicionamentos geopolíticos. Esperemos que não entre em fases nucleares. E gostaria ainda de deixar um apontamento para que é um pouco esperançoso, particularmente para quem sofre de, quem está a sofrer neste momento de dor de dentes, quem tem problemas regulares com a dentadura, com de natureza odontológica, é que hoje é o dia de Santa Apolónia, que é padroeira dos dentistas, e que dizem que é muito eficaz quando temos dor de dentes nós pedirmos a proteção dela. Portanto, fica aqui uma solução para uma coisa tão incómoda. Um abraço e uma boa quinta-feira.